A Rádio Agerte ouve com muito prazer o jornalista Alexandre Garcia, gaúcho de Cachoeira do Sul, tem carreira profissional reconhecida em todo o país e atualmente reside em Brasília. Recentemente, uma live realizada por Alexandre Garcia com vários médicos sobre a saúde dos brasileiros nesse período de combate à Covid-19 está repercutindo muito, tendo mais de 1.200.000 visualizações até o momento. Em entrevista exclusiva à Rádio Agerte, Alexandre Garcia nos falou primeiro quem teve a ideia da live.
Essa ideia é a iniciativa dos médicos. Aqui em Brasília há grupos de médicos que se reúnem via rede social, como há no Brasil inteiro. São Paulo, Bahia, Pará, Paraíba, o Brasil inteiro. Os médicos estão preocupados, em primeiro lugar, com a falta de disponibilidade na rede pública dos remédios necessários para evitar que a pessoa seja internada, entubada, que vá para a UTI com chances bem menores de sobrevivência, né? Porque a Covid-19, tratada nos primeiros 5 dias, com um protocolo que inclui a hidroxicloroquina, a azitromicina e a vermectina, né? Faz com que as pessoas tenham muitas vezes apenas uma gripezinha, como a gente diz, né? E fiquem em casa. Então, e trata-se também profilaticamente, isto é, preventivamente, os parentes, aqueles que tiverem contato com a pessoa, com a vermectina. Mas, em muitos casos, como aqui na capital do país, por exemplo, eles tiveram que recorrer ao Ministério Público para exigir que esses medicamentos estejam disponíveis, porque está havendo um tipo de boicote, provavelmente político, ou por interesses de grandes laboratórios, porque são remédios muito baratos, pessoas que não se importam com a vida, né? Então a gente se reuniu, os médicos me propuseram o uso do meu canal do YouTube. Nesse momento que a gente está gravando, que é meio-dia de segunda-feira, a gente já passou aí de 1.200.000, tá? Estamos perto de 1.200.000 visualizações num tempo de pouco mais de 48 horas. Então, a gente percebe que há um grande interesse das pessoas. As pessoas não têm interesse em ver cova aberta, não têm interesse em ver pessoas morrendo, têm interesse em vida, em recuperar a vida, né? E esse é o apelo que eu faço aos prefeitos que me ouvem, né? Que ajam de alguma forma para salvar vidas, porque esse vírus é muito rápido.
Um tratamento muito barato.
Baratíssimo. Eu tomei ontem já a segunda dose de vermectina, né, que é preventiva. Custa R$7 o comprimido, pelo menos nós pagamos R$7 o comprimido. Então, é barato. E não tem patente mais. São remédios conhecidos, testados. A cloroquina vem do século XVII, o uso da cloroquina. Na Amazônia toda usa como preventivo da malária, né? Minha irmã em Santa Cruz usou por um ano inteiro e ela sofre de asma e não teve nenhum problema, usou a cloroquina para artrose na mão, né? Então é um boicote político, ideológico, criminoso e hediondo.
A saúde pública não pode permitir boicotes?
Não pode. Essa responsabilidade, mas é a responsabilidade de todos. A gente tem que denunciar, como os médicos estão fazendo. Chegaram a recorrer ao Ministério Público para saber o que está acontecendo. E mais, o orgulho nosso é um protocolo brasileiro, de chão de hospital, chão de ambulatório, chão de residência. Não é de laboratório de primeiro mundo, nem de revista de publicação de médica. Não é. No dia a dia, né, que venceram com esse protocolo o colapso, a tragédia, a catástrofe de Belém. Venceram. Assim que aplicaram, a curva despencou. Os hospitais se esvaziaram. Lá em Porto Feliz, o prefeito aplicou isso de prevenção e depois terapia nos primeiros 5 dias, e os resultados são maravilhosos. Os brasileiros de boa vontade e pró-vida não pró-coronavírus estão vencendo. Agora, o que nós todos vimos foi que a primeira coisa que nos mostraram foram covas abertas nos esperando. Foram caixões empilhados nos esperando, em vez de abrir o pacotinho do remédio e dar em primeiro lugar a prevenção. Mas não, tinha que assustar, botar todo mundo em casa para tirar emprego, né, para quebrar a empresa, e fazer contratos milionários de hospitais de campanha e de respiradores que não foram entregues. Aí deu lucro o covidão aí, agora vão ter que prestar contas à Polícia Federal e à Justiça.
Alexandre Garcia falou dos hospitais de campanha.
Fizeram em São Paulo um grande hospital de campanha na chuvarada de anteontem. Parecia Cataratas do Iguaçu dentro do hospital. Por sorte, ele não teve necessidade, estava vazio.
O senhor não acha que as entidades médicas deveriam se posicionar sobre esse tema?
Eu acho que sim, a menos que estejam com medo de alguma coisa, medo de responsabilidade, que os médicos na ponta, os médicos na beira do leito, os médicos na UTI, nas pessoas que morreram dentro do carro lá em Belém, morreram em casa, contaminaram a família, morreram na porta do hospital fechado, esses sabem qual é o problema e enfrentaram o problema e estão vencendo em toda parte.
O caso de Belém do Pará é um exemplo de sucesso?
É um exemplo de sucesso e um exemplo de humildade e de sensatez de um governador. É o Helder Barbalho, que até está respondendo por problemas. Ele tem um secretário de saúde que é gaúcho, Beltrame, está até respondendo por problemas de respiradores, mas teve a sensatez de curvar-se diante das evidências médicas brasileiras de tratamento inicial com azitromicina, com hidroxicloroquina e com vermectina, e o tratamento posterior com corticoide, né? Curvou-se disso. Eu estou contando essas coisas porque eu ouvi na live que ultrapassou de 1 milhão em 48 horas, o que eu ouvi lá entre os médicos que estavam participando.
Não se pode ter preconceito para achar uma solução.
Preconceito contra a vida, eu nunca vi isso. Nunca vi isso, nunca vi tanto ódio de muita gente ao tentar impedir. Tem os teimosos. Lá em Porto Feliz, os dois médicos que não quiseram tomar a dose preventiva contraíram Covid, né? Os outros 600 integrantes da rede municipal de saúde, né, saíram ilesos, não tiveram problema.
Alexandre Garcia diz que a sua live é dirigida aos prefeitos.
Pois é, eu fico feliz porque isso é dirigido principalmente aos prefeitos, né? Aos governadores também, mas principalmente aos prefeitos, que inclusive muitos tiveram a coragem de peitar o governador e não fazer o que o governador está mandando, porque o Supremo diz que esse é um assunto de governadores e de prefeitos. Eles não podem esquecer que depois de passado isso, né, eles vão ser responsabilizados pelo que aconteceu. Não podem deixar disso. E mais, é bom que a gente saiba que o coronavírus nunca mais vai sair do território nacional. Não vai. Nós temos que conviver com ele e ter as nossas autodefesas, né? E o medo que impuseram na gente criminosamente, o medo diminui a resistência do organismo. O medo põe as crianças em casa junto com os avós. E aí os avós são dizimados, porque as crianças são portadoras, mas têm um sistema imunológico forte.
O impacto econômico está sendo muito grande.
Não, esse nós vamos sofrer não sei por quanto tempo. Os empregos que foram perdidos, as empresas que foram fechadas, os impostos que deixaram de ser arrecadados. Como é que nós vamos pagar os altos salários dos funcionários do Senado, do Supremo? Como é que vamos pagar? De onde é que vai vir esse dinheiro, se não dos nossos impostos, do nosso trabalho? Mas se nós não estamos trabalhando, as reservas vão acabar esgotando. E aí o que vamos fazer?
Não tem como reduzir os salários dos funcionários públicos?
Pois é, mas o Supremo já disse que não pode. É que está escrito na Constituição e está, né, que é irredutível. A Constituição foi feita por uma elite. Nós nomeamos os nossos representantes, mas quando chegou lá, a elite foi rápida no lobby, né, e criou algumas classes diferentes aqui no Brasil. A elite estatal, por exemplo, é uma delas que tem mais férias, que tem mais direitos, que tem mais estabilidade, que os outros não têm e que estão sendo prejudicados hoje com essa criminosa propaganda pró-coronavírus.
Eu gostaria que o senhor fizesse uma mensagem para os ouvintes da Rádio Agerte, que tanto admiram o seu trabalho.
Eu, me dirigindo aos gaúchos, eu me dirijo a guerreiros forjados em séculos de história, né? Séculos de guerras, de guerrilhas, de revoluções, né? Nós temos agora um inimigo comum, inimigo da nossa vida, que é esse tal de coronavírus, né? Esqueçamos aqueles que são aliados do coronavírus e vamos apelar para a vida, para a sensatez, para a racionalidade e usar o que temos disponível, gente. Não dá para esperar vacina que vai demorar 2 anos ou 3 e vai enriquecer algum laboratório. Não dá para esperar milagres de laboratórios que estão atrás de antivirais. Nós temos o remédio na mão, temos o protocolo de médicos brasileiros com experiência do dia a dia, com gente real e não com ratos de laboratório ou macacos, não, gente real, elaboraram esse protocolo, né? E vamos desligar o medo, né? Como diz a Cruz Vermelha do Japão, e vamos em frente, vamos exigir que as autoridades abram mão de suas posições políticas contra a vida, né? E também apelo para aqueles que podem, para os empresários que podem, né? Que façam doações em lugares onde estiver faltando. Porque o coronavírus, que hoje está em capitais, não vai voltar para a China, não. Ele vai ficar morando aqui. Então temos que nos prevenir. Eu acho que dá para a gente terminar falando, né, aquela frase lá antiga das nossas revoluções gaúchas. De pé pelo Brasil!
Ouvimos o jornalista Alexandre Garcia. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.